Não, já recebemos esses. E, portanto, como habitualmente pergunto-se, há votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 é a apreciação e votação do relatório final da petição 331/12/3 da iniciativa da Associação Nacional de Apoio Especializado, que pretendem a suspensão do protocolo de colaboração entre o Instituto de Segurança Social IP e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Este ponto passou da reunião anterior para esta. Um dos argumentos foi a possibilidade da Sra. Deputada Rita Rato estar presente e neste momento não está aqui. Está tudo tranquilo? Muito bem. Então, nesse caso, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na verdade, na anterior reunião tinha pedido o adiamento para esta semana. Tive a oportunidade depois de, através dos serviços, de enviar o relatório com as propostas finais que tinham sido solicitadas pelo PCP e falando com a Sra. Deputada Rita Rato na sexta-feira, depois dela ter conhecimento do relatório, quero dizer que houve a sua total concordância. Mas passemos então ao relatório. Portanto, trata-se de uma petição que entrou dentro dos termos da lei, para não demorar muito tempo, que foi admitida nesta comissão, tendo sido eu própria nomeada deputada signatária. O objeto desta petição está bem explícito, que pretende, com esta petição pública, é a defesa dos direitos fundamentais das crianças e jovens que precisam de cuidados e apoios terapêuticos especializados numa conformação do direito à saúde constitucionalmente previsto. Isto dizem os peticionários no seu objeto que apresentam da petição. Dizem ainda que referem ainda aos peticionários que o protocolo que foi assinado a 22 de outubro entre o Instituto da Segurança Social e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares se apresenta como uma verdadeira reforma legislativa no que se refere ao procedimento de atribuição do subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial, normalmente designado como subsídio de educação especial. Entendem que este subsídio é uma prestação social que se destina a assegurar a compensação de encargos resultantes da aplicação de formas específicas de apoio a crianças e jovens deficientes. A alteração deste procedimento consideram os peticionários que coloca em causa não só o direito das crianças e jovens com deficiência, como também altera as regras de atribuição, certificação e validação dos pressupostos do subsídio de educação especial, pelo que tal alteração das normas legais existentes, apenas por um ato administrativo, configura, na sua opinião, um ato de ilegalidade. Por consequência, referem que salientam também que a atribuição do subsídio de educação especial depende de uma certificação médica, por médico especializado na causa, que determina a redução permanente, intelectual, motora, orgânica e sensorial das crianças e jovens. Por consequência, referem que a certificação da deficiência no âmbito do subsídio de educação especial só pode ser promovida por médico especialista e não por equipas multidisciplinares vinculadas aos estabelecimentos de ensino e que consideram não ter competências médicas. Assim, referem que a não suspensão dos efeitos do protocolo de colaboração implicará que o subsídio não seja atribuído de forma legitimária aos requerentes. Assim, os subscritores da presente petição solicitam à Assembleia da República que atue no sentido de proceder à suspensão imediata do protocolo, garantindo desta forma a manutenção do direito à saúde e à educação em igualdade de oportunidades de todas as crianças e jovens com deficiência. Os requisitos formais estão reconhecidos, razão pela qual a petição foi admitida, tem mais de 8 mil denários e, como eu já referi, o seu principal a proposta é a suspensão do protocolo celebrado a 22 de outubro de 2013, pelas razões que também já referi, que apresentam, na sua opinião, dos peticionários uma verdadeira reforma legislativa, pela questão da certificação, da forma como é proposta a certificação da deficiência, e que a não suspensão do protocolo implicará que o subsídio não seja atribuído. Foram feitas várias diligências, a Comissão fez várias diligências, aliás, procedeu-se, como seria obrigatória, a audição dos peticionários, o que aconteceu a 10 de abril de 2014, numa audição muito participada, com mais de 60 dos peticionários, e por esse motivo o relatório foi um bocadinho mais demorado e bastante detalhado, e eu proponho que ele se remeta para o link respectivo. Foi também solicitada informação ao Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, bem como ao Sr. Ministro da Educação e Ciência, documentos cujas respostas se anexam ao presente relatório e que fazem parte integrante do mesmo. Como é hábito, a signatária, não sendo razão para emitir qualquer juízo de valor sobre a pretensão formulada pelos peticionários, deixando essa faculdade ao critério individual de cada deputado. Assim sendo, propõe-se que o objeto da petição é claro, está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários e que estão preenchidos todos os requisitos formais. Por ser subscrita por mais de 4 mil cidadãos, a petição deve ser apreciada em plenário. Deve também o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República e deve esta comissão continuar a acompanhar esta matéria. Este é o relatório.
Obrigado. Não sei se há intervenções sobre este ponto, se o consideramos pronto então para ser votado. Sendo assim, vamos fazê-lo. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto terceiro, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 230/12, terceira do Governo, procede à sétima alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela lei 7 de 2009, de 12 de Fevereiro. Sr. Deputado, autor do parecer, Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar todos. O Governo tomou a iniciativa de apresentar uma proposta de lei que procede à sétima alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7 de 2009, de 12 de Fevereiro. Em primeiro lugar, esta iniciativa foi apresentada e admitida ainda há bem poucos dias. Foi admitida a 5 de junho de 2014 e, portanto, estamos aqui a fazer um trabalho rápido nesta comissão, atendendo aos pouca antecedência com que esta proposta foi apresentada. O objeto e a motivação desta iniciativa, o Governo, e olhando à nota técnica, ao preâmbulo que nos é dito, é que no âmbito da 12ª e última avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeira, o Governo apresentou como alternativa um conjunto de medidas que visam a dinamização da contratação coletiva. E pela proposta apresentada, procede-se à conjugação da possibilidade de suspensão do período de negociação, com a redução dos prazos de subvigência e caducidade das convenções coletivas, tentando por essa via, segundo o Governo, atribuir-se uma nova dinâmica à contratação coletiva. Prevê-se ainda que, por acordo escrito entre o empregador e as associações sindicais outorgantes e sem prejuízo da possibilidade de delegação, a convenção coletiva ou parte dela possa ser suspensa temporariamente em situação de crise empresarial, por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa, desde que tal medida se torne indispensável para assegurar a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho. A proposta de lei, que altera os artigos 501 e 502 do Código de Trabalho, determina que, no prazo de um ano a contar da entrada em vigor dessa mesma proposta de lei, transformando-se em lei, deve ser promovida a alteração do Código de Trabalho no sentido da redução dos prazos referidos no número 1 e 3 do artigo 501, para respectivamente 2 anos e 6 meses após avaliação positiva pelos parceiros sociais em sede Comissão Permanente da Concertação Social, definindo o que se entende por avaliação positiva. Por outro lado, clarifica que o artigo 501 do Código de Trabalho, com a redação da atual lei, não se aplica às convenções coletivas denunciadas até 31 de maio de 2014. Em suma, este é o objeto e a motivação da proposta de lei. Olhando a um enquadramento constitucional e legal desta proposta, convirá aqui recordar que o atual Governo tinha já feito, legislou, apresentou uma proposta que foi aprovada, dando origem à terceira alteração ao Código do Trabalho. Na altura, foi essa alteração ao Código do Trabalho foi apresentada pelo Governo como tendo como objetivo alcançar um acordo social abrangente com os parceiros sociais, com vista à implementação de um conjunto de políticas direcionadas ao crescimento, competitividade e emprego, mas também como cumprimento dos compromissos assumidos no memorando de entendimento sobre as condicionalidades para a política económica, 17 de maio de 2011. Garantindo, com essa terceira alteração ao Código de Trabalho, entre outros objetivos no âmbito do que aqui acabei de referir, nestas circunstâncias, mas garantindo também e visando promover a contratação coletiva. Foi um dos propósitos que presidiu à terceira alteração ao Código do Trabalho. Mais tarde, foi declarada a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, do artigo 7º, número 2, 3 e 5, precisamente da Lei 23 de 2012, 25 de junho, na parte em que se reporta às disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho por violação conjugada dos artigos 56, 3 e 4 e 18, 2 da Constituição. O artigo 500, no seu número 1, no Código de Trabalho, determina que a denúncia da convenção coletiva pode ser feita a todo tempo. Diz ainda que, havendo uma denúncia da convenção coletiva, estabelece no número 3 que a convenção se mantém em regime de subvigência durante o período em que decorra a negociação, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem voluntária, ou, no mínimo, durante 18 meses. Ou seja, ainda que a denúncia seja válida, a convenção coletiva mantém-se em vigor por um período mínimo de 18 meses. O artigo 501 atual refere que a cláusula de convenção que faça depender a cessação da vigência desta da substituição por outro instrumento de regulamentação coletiva de trabalho caduca decorridos 5 anos sobre a última publicação integral da convenção. A denúncia da convenção ou proposta de revisão de convenção que inclua a revisão da referida cláusula de número 1, ou seja, um prazo de 5 anos para a duração das convenções coletivas de trabalho. O artigo 502 do Código de Trabalho refere que a convenção coletiva pode cessar mediante revogação por acordo das partes ou por caducidade nos termos do artigo anterior. Ou seja, em síntese, e aqui neste ponto relatório, que se pretendo deixar bem claro, é que há um prazo de 18 meses, em caso, para subvigência das convenções coletivas e, enquanto decorre um processo de alteração ou de negociação, ela se mantém durante 18 meses e, durante 5 anos, vigoram as convenções coletivas acordadas. E são precisamente estes prazos que são alterados pela proposta de lei do Governo, acrescentando-se também a possibilidade de haver a cessação das convenções coletivas pelas razões que anunciei no início da minha intervenção. Consultadas se há iniciativas legislativas e petições sobre esta matéria, verifica-se que há uma proposta de lei número 231/12 da terceira sessão legislativa que também é matéria conexa com esta iniciativa legislativa. Houve até ao momento, num prazo de apreciação pública que termina apenas a 27 de junho de 2014, ou seja, ainda está a decorrer, já várias entidades se pronunciaram e as críticas têm sido no sentido negativo, mas constam do anexo ao presente relatório. Não irei, naturalmente, emitir aqui opinião, reservo-me esse direito para plenário. Contudo, penso que esta iniciativa reúne os requisitos legais e regimentais para prosseguir os ulteriores termos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções sobre este ponto. Não havendo, consideramos apreciada e passamos à votação. Votos contra? PCP? Abstenções? Voto de esquerda? Votos a favor das restantes bancadas? Está então aprovado o parecer. Uma votação que eu acabei de referir. Pretende intervir? Sr. Deputado Mariana Aveca tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dizer que O voto do Bloco de Esquerda não tem exatamente a ver com o relatório que é feito, porque ele é factual e, portanto, relata os propósitos da proposta de lei, mas tem exatamente a ver com o voto contra que o Bloco de Esquerda vai ter sobre esta proposta de lei em plenário e, portanto, aqui, na parte que é votável, também não poderíamos ter um voto favorável, obviamente. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Gente, é mesmo a mesma linha de argumentação, no sentido de dizer que não... de saudar até o relator pelo trabalho que teve, mas dizer que o relatório, sendo muito escorreito relativamente àquilo que é o objetivo da proposta de lei, não faz, na nossa opinião, uma análise que deveria ser feita relativamente às questões de constitucionalidade, nomeadamente da autonomia do movimento sindical para a celebração e para a caducidade dos contratos coletivos de trabalho, que eu percebo que não seja feita, nomeadamente por causa de alterações anteriores ao Código de Trabalho, mas que da nossa parte seriam imprescindíveis de serem feitas e nessa mesma medida o voto contra.
Muito obrigado. Feitos estes esclarecimentos, está então o relatório aprovado pelos votos favoráveis do PS, do PSD e do CDS, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra do PCP. Passamos ao ponto 4. A apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 231/12/3 do Governo prorroga o prazo de suspensão das disposições e instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e das cláusulas de contratos de trabalho a que se refere o número 4 do artigo 7º da Lei 23/2012, de 25 de junho. A senhora deputada autora de parecer é a senhora deputada Clara Marques Mendes, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, e os colegas aqui presentes. Relativamente a este parecer, começo por salientar que foi apresentada por iniciativa do Governo a iniciativa legislativa aqui em apreciação, que prorroga o prazo de suspensão das disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e das cláusulas de contrato de trabalho a que se refere o número 4 do artigo 7 da Lei 23/2012, peço desculpa, de 25 de junho. Esta iniciativa deu entrada, foi admitida e anunciada na sessão plenária de 5 de junho de 2014, tendo baixado nessa mesma data à Comissão da Segurança Social e Trabalho, e que foi promovida a sua apreciação pública pelo prazo de 20 dias. Salientar que esse prazo decorre de 7 a 27 de 6 de 2014, sendo que nesta data não está ainda terminado esse prazo. A discussão desta iniciativa na Generalidade está agendada para a sessão plenária de dia 27 de junho. Relativamente ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, refere-se que, e de acordo com a exposição de motivos da iniciativa em causa, a mesma refere que, com a prorrogação do prazo de suspensão previsto no número 4 do artigo 7º da lei já mencionada, até ao final do ano de 2014, são salvaguardados todos os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e contratos individuais de trabalho que tenham entrado em vigor depois de 1 de agosto de 2012, os quais não são afetados por esta medida de caráter excepcional e temporário. Importa ainda dizer que a nota técnica que faz parte integrante do presente relatório e para a qual se remete terem também referenciado o enquadramento legal e antecedentes, quer ao nível nacional, quer ao nível estrangeiro. No que diz respeito à apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e ainda da lei formulário, importa dizer que a iniciativa apresentada pelo Governo e que consta deste parecer e não apresenta quaisquer vícios do ponto de vista formal, constitucional e regimental. Já contudo, no que diz respeito à lei formulário, cumpre todos os requisitos. No entanto, e uma vez que se trata de uma segunda alteração à Lei 23/2012 e também no seguimento daquilo que é referido na nota técnica, entendo que deve haver uma alteração do seu título, caso ela venha a ser aprovada, no sentido de ficar o título dizendo que procede à segunda alteração à Lei número 23/2012, de 25 de agosto, prorrogando o prazo de suspensão de 25 de junho, peço desculpa, prorrogando o prazo de suspensão das disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e das cláusulas do contrato de trabalho. Consultada a base de dados do processo legislativo e a atividade parlamentar, verificou-se que se encontra pendente uma iniciativa legislativa que tem matéria conexa com esta, aqui, com base deste parecer, que é a proposta de lei 230/12 de terceira, que procede à sétima alteração do Código de Trabalho aprovado pela Lei 7, de 2009, de 12 de junho. No que diz respeito às petições, não se encontram pendentes quaisquer petições sobre esta matéria. Como é referido no início deste parecer, o prazo para a apreciação pública termina apenas a dia 27 de junho de 2014, pelo que, e também remetendo para a nota técnica, que diz que no final deste, ou terminado este prazo, será feita uma anexação da lista completa de todos os contributos já enviados. A relatora reserva a sua opinião para o plenário e, face àquilo que foi exposto, as conclusões que apresenta são as seguintes. Não sei se os colegas me dispensam de ler, mas de qualquer forma é dizendo qual é a designação da iniciativa, que cumpre todos os requisitos, com aquela questão de que entendemos que deve ser alterado o título na eventualidade de vir a ser aprovada, para fazer referência que é a segunda alteração à Lei 23/2012 e que se encontra então a presente iniciativa em condições de ser discutida, devendo o parecer ser remetido à Sua Excelência Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se sobre este ponto há intervenções. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Presidente, só para justificar o nosso voto contra, não fazemos propriamente, saudando a relatora, mas não fazemos propriamente a mesma leitura, quer quanto ao conteúdo, quer quanto às considerações constitucionais que estão aqui subjacentes, e nesse medida vamos votar contra o parecer.
Mais alguma intervenção? Podemos passar à votação? Muito bem. Votos contra? Partido Comunista. Abstenções? Bloco de Esquerda. Votos a favor? Dos restantes partidos. Está então aprovado com a votação idêntica à do ponto 3. Votos favoráveis do PS, PSD e CDS, abstenção do Bloco de Esquerda e votação e voto contra do PCP. O deputado Nuno Sá pede a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para registar a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também se é reportável, aplica à votação e ao ponto anterior. Não pondo de forma alguma em causa também o conteúdo e o trabalho da senhora deputada relatora, aliás, trabalho difícil, experimentado por mim próprio, porque a antecedência com que recebemos as respectivas notas técnicas foram mínimas. Nós entendemos que esta não é a situação desejável e muito longe do ideal para se legislar, sobretudo atendendo a que o prazo de apreciação pública e, portanto, a recolha de contributos ainda está a decorrer. Podia haver mais alguma serenidade e calma para desenvolvermos o nosso próprio trabalho com mais tempo para refletirmos e legislarmos melhor. Percebemos que na especialidade se podem recolher os contributos que nos forem deixados pelas entidades que o entenderem na audição pública, mas queria assinalar que não é o desejável. Sei, nós não votamos contra, nem nos vamos abster, nem vamos obstaculizar o processo, porque no passado já assim sucedeu e, portanto, parece-me que as dúvidas de fundo e razões de fundo contra a legalidade e ao procedimento do processo estão afastadas. Aqui é uma questão de caminho político e de forma de legislar que nós entendemos que deve ser evitada a todo custo. E queria assinalar esse facto.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao ponto 5. É a presença de atenção do parecer da proposta de lei 286/12, terceira, que não nos chegou. E, portanto, eu pedi ao Sr. Deputado Nuno Sá que nos pudesse esclarecer e ver como é que podemos resolver esta situação.
Senhor Presidente, o deputado relator do Partido Socialista que irá fazer este relatório é o Senhor Deputado Vieira da Silva. E hoje, em diálogo com o próprio deputado relator, que o Grupo Parlamentar do Partido designou, com a própria direção da bancada, e também entenda esta minha expressão como vinculando também a direção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós entendemos o seguinte: era de todo impossível nós apresentarmos um relatório que fosse minimamente sério, bem elaborado e que se debruçasse sobre a matéria em causa com a qualidade do relatório que uma reflexão com mais tempo e mais exaustiva requer para esta situação. Ou seja, a importância desta matéria, mas, ademais, a complexidade técnica desta matéria exigem, e o próprio deputado relator vincou essa posição, exigem mais tempo. Nós recebemos a nota técnica também hoje, da parte da manhã, apenas hoje, a meio da manhã, já mais de meio da manhã, e, portanto, é extremamente difícil para uma matéria complexa e de grande relevância fazer um trabalho de qualidade do ponto de vista material com 3 ou 4 horas. É muito difícil. E penso que, para além de difícil, penso que não é exigível, do ponto de vista do esforço que tem, que se pode pedir a um parlamentar e a um grupo parlamentar, que tenha que cumprir tempos de 4 horas entre uma nota técnica e a elaboração de um relatório com esta complexidade. Penso que isto é uma questão muito sensata. E, portanto, foi, digamos, factualmente e humanamente impossível pôr este relatório pronto. Para além disso, queria assinalar, Sr. Presidente, que politicamente esta proposta de lei vem ainda mais tarde do que as duas que acabamos de apreciar. Nós temos um prazo de apreciação pública que termina apenas a 4 de julho, ainda é mais uma semana do que aqueles que acabamos de versar aqui na nossa reunião anterior. E estamos a falar, Sr. Presidente, eu queria chamar a atenção, de uma matéria que entrará em vigor em 2015. Em 2015, se nos duas propostas de lei anteriores, e considerando a justificação, num caso, do Governo relativamente a compromissos assumidos com a Troika, apesar dela já cá não estar e o Governo até já ter prescindido da última tranche. Mas, noutro caso, o Governo invocando aquilo que aconteceu na concertação social e aquilo que decorre da última reunião da concertação social e a necessidade imediata de pôr nestas circunstâncias as propostas de lei a avançar. Neste caso, estamos a falar de algo que é para 2015. As duas propostas anteriores podem ter aplicabilidade imediata, designadamente a questão das horas extras, da retribuição. Esta não, estamos a falar de 2015, portanto, não se percebe de forma alguma toda esta pressa do ponto de vista político. E portanto, Sr. Presidente, para terminar, a posição do Partido Socialista é muito clara. Nós queremos fazer este relatório. O nosso relator quer fazer este relatório. Agora, necessita de condições materiais e mínimas de tempo para proceder a um relatório com qualidade que esta matéria exige.
Não, eu creio que esta PPL sobe a plenário para discussão no dia 27, não é? É, não é? Portanto, dia 26 à tarde seria possível? Quinta-feira. Já não integrará, enfim, já não integrará, quer dizer, integrará sempre o relatório produzido pela COFAP, não é? Mas já não será incluído na discussão que a COFAP irá fazer, julgamos nós, não é? Porque a COFAP foi quem nos pediu que este relatório fosse entregue hoje, mas pode ainda acompanhar a iniciativa quando ela subir a plenário. E, portanto, com certeza, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu tomei conhecimento durante a tarde que foi-me transmitido, não é, digamos, esta informação não é do Presidente da Comissão, da COFAP, com quem não falei sobre esta matéria, evidentemente, nem falei com o meu coordenador da bancada dos deputados na COFAP, mas apurei, foi-me transmitido que a própria COFAP terá passado para o dia 26 a discussão e votação do relatório. A própria COFAP fez isso, penso eu, precisamente também pela mesma razão, porque não havia tempo e, portanto, até essa razão permite que nós acompanhemos a COFAP e demos mais tempo que eu obtive esta informação. E, portanto, assim sendo, são mais umas horas, bastantes, mais 2 dias, é significativo, de 4 para 48 horas, penso que sim, falarei com o deputado relator e penso que sim. E sensibilizava então também o Sr. Presidente, junto do colega Presidente da COFAP, para esta situação. Isso. Quanto mais tempo tivermos para elaborar um relatório, repito, com esta complexidade e da importância desta matéria, tanto melhor, naturalmente.
Muito bem, eu então assim farei e, de qualquer modo, ficaremos, desculpem a expressão, não é melhor, mas queremos de prevenção para dia 26, ou antes de plenário ou depois de plenário, para aprovarmos o relatório. Conviria ser antes, ou, enfim, está bem? Vou articular com o professor. Sobre esta matéria, também dizer-vos o seguinte: eu enviei um ofício à Sra. Presidente da Assembleia da República, no sentido da posição que tinha sido tomada na Comissão, quanto à manifestação mais favorável de todos os grupos parlamentares, quanto a uma distribuição desta iniciativa à 10ª Comissão com conexão à 5ª, e não aquilo que foi sucedido. Tendo em consideração que, habitualmente, o parecer da Sra. Presidente é no sentido que ela agora despachou, e portanto que não há qualquer incongruência. A Sra. Presidente informou que, consultada a 5ª Comissão, mantém-se a distribuição inicial, mas a 5ª Comissão articulará estreitamente com a 10ª nas matérias correspondentes. E, portanto, é essa a resposta que tenho para vos dar. Relativamente, então, a esta proposta de lei, vamos ver, eu falarei com o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, para verificar qual será o modo mais eficiente para ainda termos um relatório que, eventualmente, possa apoiar o relatório da COFAP, se não for possível, pelo menos termos um relatório que acompanhe a iniciativa antes dela ser discutida no dia 27 de manhã. Exatamente. E, portanto, há sempre esta possibilidade. Não sei se há mais assuntos. Se não, o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era relativamente à questão da especialidade das propostas de lei 230 e 231, cujos relatórios acabámos de aprovar. Nós tínhamos aqui uma proposta que gostaríamos de fazer à Comissão, no seguinte sentido. A audição dos parceiros sociais que pudesse ser efetuada no dia 1 à tarde, portanto terça-feira, e no dia 2 da parte da manhã, quarta-feira, que as propostas... Eu creio que sim, sim, exatamente. Que as propostas de alteração fossem entregues até ao final da semana ou, admitimos, até segunda-feira da parte da manhã, portanto, ou sexta-feira, 4 à tarde, ou segunda-feira, dia 7 de manhã, e que a discussão e votação na especialidade pudesse ocorrer no dia 9 de julho de manhã, portanto, na quarta-feira, para que no dia seguinte pudéssemos proceder à votação final global em plenário. Muito obrigado.
Bem, não sei se podemos proceder à votação deste calendário, se há intervenções.
Não, Sr. Presidente, se me permite, eu acho que é absolutamente ridículo o exercício que aqui estamos a fazer. O diploma nem sequer foi votado, já estamos a agendar aquilo que é a discussão na especialidade. Eu ainda tenho sempre, sou um homem com muita esperança, tenho sempre a esperança que a maioria tenha um rebate de consciência e não aprove estas iniciativas relativas, mas independentemente da esperança, há uma questão formal. E a questão formal é que ainda não foram sequer aprovadas. E, portanto, parece-me precipitado estarmos aqui já a discutir aquilo que é a discussão na especialidade e aquilo que são as audições dos parceiros sociais. Aliás, deve ser dado um prazo para que os partidos proponham aquilo que são audições que devem ser realizadas. Ou a maioria quer fazer já rolo compressor e nem permitir que os outros partidos possam fazer propostas de audições que são necessárias. Quer dizer, pelo que eu percebi, a proposta já diz quais são os parceiros sociais que vão ser ouvidos, quais são os dias da especialidade. Bom, só falta decidirem qual é o sentido de voto dos grupos parlamentares da oposição e, portanto, Sr. Presidente, acho que há limites. Acho que há limites.
Mais intervenções? Sr. Deputado Mariana
Aveca. Sr. Presidente, eu peço desculpa, falhou-me de facto na intervenção do Sr. Deputado Pedro Roque, e tenho que admitir isso. Uma das datas... Obviamente, sim. Se bem entendo, para ser votado em plenário, votação final global a 10. Sr. Presidente, eu voto contra esta. Quer dizer, nem vale a pena discutir, porque efetivamente isto é feito em impor a vontade da maioria sem permitir sequer qualquer tipo de ponderação. Portanto, fazer a 1 e a 2, em que há uma série de outros trabalhos, quer dizer, não sei como é que vamos fazer. Aliás, estávamos aqui a ver a hipótese, no dia 1, por exemplo, um dos grupos que tem uma proposta de lei para fazer especialidade sobre os gerontólogos, tem que calhar para dia 1, para se limpar aquela proposta que já está em tempo de ser votada e discutida. Portanto, isto não vai permitir aos grupos parlamentares, com menos deputados, qualquer tipo de participação. A única coisa que posso dizer é não nos calarão.
Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sem querer prolongar a discussão, porque acho que tudo o que tenho antecedido, e até a minha intervenção mais exaustiva no ponto anterior, as razões repetem-se, sobretudo. De facto, não há grande espaço com o calendário proposto e em fim de sessão legislativa e até com outras iniciativas legislativas que temos pendente para se ponderar e trabalhar sobre matéria na especialidade. Mas eu até, e portanto reproduzo e estou de acordo com aquilo que os meus colegas de outras bancadas que se opuseram à iniciativa referiram. Mas sobretudo, Sr. Presidente, eu devo dizer sinceramente, com toda a sinceridade, eu até preferia 5 minutos depois do plenário reunirmos e fazermos isto do que uma proposta que vai ser duas propostas que vão ser votadas na generalidade e nós próprios já estamos aqui a definir um calendário pressupondo que já estão aprovadas. Eu não quero negar as evidências, nem acredito em nenhuma crise política, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que até do ponto de vista da nossa seriedade e credibilidade, perdoe-me a expressão, sinceramente, para quem assistir aos nossos trabalhos e a estas atas, bem, até a própria liberdade dos deputados está muito tolhida, porque nós já estamos a adivinhar e precis verbis o que é que vai acontecer na sexta-feira. Sinceramente, Sr. Presidente, eu prefiro, até com o custo pessoal de mais uma reunião e disponibilizar para mais uma reunião, que provavelmente é exatamente o que vai acontecer e vai ser este calendário e já sabemos todos que o PSD e o CDS vão estar, já sabemos isto tudo, provavelmente. Não é difícil de adivinhar. Mas acho que do ponto de vista de como as coisas devem ser no tempo próprio, é mais sério, é mais digno para todos nós. Portanto, eu preferia.
É só fazer-vos um esclarecimento. A aprovação seria sempre condicionada a uma votação favorável na generalidade. Contudo, eu entendo os vossos argumentos, vamos ouvir o Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente isto. Havia aqui uma condicionalidade que é essa aprovação. No entanto, como é óbvio, não nos opomos a que, uma questão de formalidade, que haja uma reunião após o plenário, não temos nada a opor. Referir apenas que, quando referi parceiros sociais, são os parceiros sociais que têm assento na Comissão Permanente de Concertação Social, isto é, 4 confederações empresariais, 2 confederações sindicais.
Muito bem, sendo assim, nós...
A maioria diz que são estes 4 e
não. Sr. Deputado Jorge Machado, deixe-me. Esta é uma. Esta, espera só um momento. Espera um momento. É uma proposta que está apresentada, mas que só será votada na sexta-feira depois de plenário. O Sr. Deputado Jorge Machado pode apresentar uma proposta alternativa, quer dizer, não está limitado nisso, assim como o Bloco de Esquerda também, o Partido Socialista, como entender. Bom, mas isso aí. Muito bem. Então, muito bem. Já foi. Muito bem, atenção. Vamos concluir os trabalhos. Atenção. Vamos concluir. Muito bem. Vamos circunscrever a discussão à proposta de lei 230 e 231. Já agora deixa-me acabar. Concluída a reunião, na sexta-feira marcaremos nova reunião imediatamente a seguir a plenário para a votação. Se puderem chegar outras propostas, serão também votadas. Ok? Muito bem. Então, muito obrigado. Até, provavelmente, nem comissão até quinta e depois até sexta.